Irmãos, hoje é um dia bem, bem especial, né? Que hoje é dia das mães, não é isso? Por incrível que pareça, esse é o primeiro ano que eu comemoro ou não comemoro o Dia das Mães, porque é o primeiro ano que eu passo sem a minha, né? Minha mãe faleceu ano passado, no mês de junho, então eu ainda consegui passar com ela o último Dia das Mães, mas hoje ela não se encontra mais, mas creio eu que está nas mãos do Senhor, e isso é gratificante, né? Mas a gente sabe que fica saudade, fica... Mas vamos passar para o texto? Eu quero convidá-los a fazermos uma leitura sobre um caso bem interessante, aonde se fala sobre a essência daquilo que é ser mãe. Pastor, existe um texto que fala sobre a essência daquilo que é ser mãe? Não com essas palavras, mas existe a história que nos mostra essa essência. E eu quero mostrar para vocês o seguinte: a qualidade da mãe, por favor, calmem e esperem as pontuações certinhas daquilo que eu vou falar, as vírgula, ponto, tá? Vamos direitinho aqui. As mães, elas possuem qualidades que elas são qualidades de atributos divinos, semelhantes àquilo que Deus tem por nós. E aí eu quero que você preste atenção, eu não estou colocando a mãe na condição de ser Deus. Eu estou dizendo que, claro, que numa situação muito inferior, elas acabaram recebendo atributos tão maravilhosos que nós só podemos, aquilo que nós conhecemos em essência de Deus, nós sentimos isso com as mães. Obviamente existem as muitas exceções, então não é um texto que valida de forma padrão, né? Todas as mães são assim, não. A gente sabe que não. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3. E nós vamos encontrar o primeiro julgamento, a primeira demonstração da capacidade que Salomão tem conforme aquilo que ele havia pedido para Deus: sabedoria, discernimento. E ele recebe sabedoria e discernimento para julgar um caso extremamente incrível que envolve duas mães. E nós vamos ler o texto, capítulo 3, 1 Reis, capítulo 3, dos versículos 16 em diante. Todos acharam? Diz assim: então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei: porque o amor materno se aguçou por ser seu filho e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe um menino vivo e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo. Não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Bem, de um aspecto histórico, nós temos aqui o primeiro momento em que Salomão demonstra ter recebido aquilo que ele tanto buscou de Deus, sabedoria e discernimento, né? E aqui é visto de uma maneira tão ampla que ele começa, a partir desse momento, a ficar conhecido por toda a nação e para fora da nação. Então as pessoas passam a admirar a sabedoria de Salomão. Então ele, o rei, né, era hábito do rei julgar as causas. Então as pessoas tinham um horário com o rei e elas vinham então julgar as suas causas. E aí o rei então, né, isso nos reinados mais primórdios, porque depois isso muda. Mas o rei então, ele encontra duas mulheres que moravam numa mesma casa. A gente não vai dar muita ênfase ao que elas faziam, porque eu acho que o texto já ficou claro. Mas elas eram mulheres da vida, né? Então elas tiveram filhos num espaço de tempo muito curto de uma para outra. Diz o texto que com uma diferença de 3 dias. É, então uma foi, teve o parto, a outra foi, teve o parto. Então elas eram mães e estavam ali cuidando dos seus filhos. Uma dessas mães foi mais descuidada. E essa mãe mais descuidada, ela acabou dormindo e se virou na criança, acabou sufocando aquela criança e ela morreu. Ela, não se contentando com que o seu filho havia morrido, e ela queria essencialmente ser mãe, e a gente não vai entrar aqui nos quesitos sociais sobre a importância e os benefícios de ser mãe naquela época. Mas as mulheres, elas não abriam mão de serem mães naquela época, porque isso, de certa maneira, trazia um certo conforto diante da sociedade, principalmente para as mulheres que não eram casadas. E aquelas duas mulheres, então, têm esse ocorrido. A mulher que teve o filho morto, ela vai até a cama da outra, toma-lhe o filho, coloca e entrega o morto no lugar. Essa é a história que nos é narrada. Nós temos aqui uma própria mãe que está narrando essa história. E essa mãe diz que foi trocado. Se você observar a narrativa, você percebe que a mãe que está narrando a história baseado em fatos é a mãe que teve o filho trocado, né? Porque logo na sequência a outra mãe fala: não, não é bem assim, o meu é o vivo, o teu é o morto. Ou seja, ela não tinha argumento, ela não tinha como se defender daquilo. Mas o interessante é que aquela mulher percebeu, depois de algumas horas que ela estava com a criança no colo, porque imagina, você está com a criança, descobre que a criança morreu, você não vai ali de imediato tentar perceber se existe semelhança com a sua ou não, né? Não passou na cabeça dela que aquela colega pudesse fazer o que ela fez, trocar as crianças. Ela não imaginou isso a princípio. Só que quando ela começa a reparar na criança, ela observa que aquele não era o filho dela. E ela testifica quando ela vê o menino vivo, que era o filho dela. Então, diante de uma situação dessa, aonde você não tem nenhuma testemunha, porque diz o texto que estavam somente as duas, não é isso? Então você não tem nenhuma testemunha, ninguém que seja testemunha ocular, que tenha visto, participado, você não tem nenhum objeto que seja comprobatório de que aquela história que está sendo contada é verdade. E aí o rei fala: ó, uma diz que o filho é dela, a outra diz que o filho vivo é dela. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o filho que sobrou e a gente vai tomar uma atitude um pouco mais radical. Me tragam aí uma espada. E trazem-lhe a espada. Quando a espada chega, ele anuncia o que ele vai fazer. Vou dividir a criança no meio e vou entregar metade dessa criança para uma mãe e a metade para outra mãe. É claro que Salomão já estava aqui apelando para o próprio sentimento de mãe. Ele sabia que uma dessas mulheres abriria mão. E aquela mulher que abrisse mão da criança é porque ela tinha um amor tão incondicional que ela queria ele vivo, mesmo sob a tutela de outra pessoa. Ele percebeu que o amor de mãe, ele se torna um amor incondicional. E a incondicionalidade desse amor de mãe acaba fazendo com que ele se lembre de tomar uma atitude apelando para esse amor. Ah, pastor, mas tem aquelas mães que embolam as crianças, joga na sacola, vai pro lixo. E essas mães, é como eu disse para vocês, existem exceções, né? A gente pode falar de vários motivos de uma criança recém-nascida ser rejeitada pela mãe, né? Desde valores econômicos e financeiros, desde problemas psicológicos graves, tá? Existem várias situações que podem ser agrupadas que faz com que uma pessoa rejeite o seu próprio filho. Uma mãe rejeite o seu próprio filho. Mas a gente não vai entrar no mérito disso. Porque o que a gente vai trabalhar aqui agora é perceber que a Bíblia em si, ela nos traz tantos exemplos de mães extraordinárias. E que essas mães, elas demonstram em si uma capacidade de amor absurdo. Eu costumo brincar, é claro que é uma brincadeira, né? Por isso que eu já falei, eu costumo brincar e dizer que a mãe, ela tem um amor tão incondicional e um amor tão cego que ela acaba fazendo vista grossa para muita coisa que os filhos fazem. O pai não, o pai ele tem aquele amor, mas ele tem aquele senso mais pautado ali na justiça, né? A mãe não. A mãe, se ela puder proteger o filho, a filha, ela vai fazer isso em todo momento. Eu não sei vocês, mas em casa eu tinha uma técnica, né? Eu queria fazer alguma coisa e eu sabia que severamente meu pai diria não. Para onde que eu ia pedir? Para a mãe. Eu já sabia, se eu vim para esse lado e pedir para esse não vai deixar. Se eu pedir para essa, com certeza ela vai deixar. E aí ela deixava, né? Com uma condição, colocava as condições e tal, e eu ia. Fazia o que eu queria. Enfim. Mãe, geralmente ela tem esse olhar para o filho, né? Mais humano. Ela consegue olhar para ele e não pensar apenas na questão física ou material, mas ela também pensa no emocional. Ela consegue entender as vivências que o filho pode ter. Ela compreende o filho numa dimensão que, desculpem os pais, vocês não conseguem. Não existe essa habilidade dimensional. Eu não estou dizendo que o amor de um é maior do que o outro, mas eu estou dizendo que existe uma diferença no exercício do amor da mãe e no exercício do amor do pai. Claro que existem exceções também, né? Mas nós sabemos que geralmente existe uma tendência da mãe, inclusive, extrapolar no sentido de amar o filho de uma forma tão incondicional que ela passa, inclusive, a não se preocupar com as coisas que o filho vai fazendo ao longo da vida, né? Aquela mãe que está sempre passando a mão na cabeça e tal. Mas por outro lado, né? Então fica essa característica das mães, a questão do amor incondicional. Independente se há falha, se há erro, quando eu disse que é parecido com o amor de Deus, eu não disse que é parecido no sentido de ser igual, semelhante. Mas é claro que nós, como seres humanos, nós somos afetados pelo pecado. E a mãe também, mesmo no exercício de mãe, ela também acabou sendo afetada. Há quantas mães que são extremamente egoístas porque elas acreditam que o filho é dela, é propriedade exclusiva minha. E não é bem assim, né? Então, assim, existem coisas que realmente demonstram que, apesar do amor ser incondicional, não é igual o amor de Deus. Nós não estamos aqui tratando a qualidade, né, de ser incondicional como sendo de Deus. Mas se há uma representação visível que nós temos, mesmo afetado pelo pecado, é o amor incondicional que nós temos nas mães, né? Então, eu acho isso extremamente fantástico. A essência de ser mãe é uma essência que nenhum pai vai experimentar. Assim como a essência de ser pai, nenhuma mãe vai experimentar. Porque cada um vive a sua própria experiência diante daquilo que está ali proposto. Mas aos pais segura, né? Vamos segurar até agosto, porque hoje é dia das mães. Nós vivemos num país, que existe uma cultura muito feia, muito ruim, né? Que é a cultura da irresponsabilidade paternal. E diante dessa irresponsabilidade paternal, as mães, elas precisam se tornar mãe e precisam se tornar pai. Não é muito diferente do que aquelas mulheres viviam. Elas, inclusive, viviam na mesma casa ali, provavelmente para poder dividir as despesas. Quero que você pense comigo o seguinte, né? Eu estava até conversando isso com alguém aqui da igreja essa semana. Na década de 60, quando um casal se divorciava, e a mulher sendo mulher, simplesmente por ser mulher, que era o outro lado do divórcio, porque o divórcio a gente sempre encara como tendo apenas o quê? Um lado. Geralmente é a mulher que não presta, né? Só que não é bem assim. O divórcio, ele tem dois lados. São duas partes. A sociedade foi ensinada a se lembrar apenas da parte feminina. Na década de 60, muitas mulheres foram deixadas pelos seus cônjuges, foram levadas a trabalhar, sustentar a casa, pagar o aluguel, cuidar das crianças, dos filhos, sozinha. E provavelmente vocês chegaram a acompanhar isso. Se você não acompanhou, você já ouviu falar. Porque era assim que a coisa acontecia. Então imagina a dificuldade, o quanto que ela era maior. Hoje ainda nós vivemos nessa dimensão, onde nós temos muitas mulheres que vivem sozinhas, sem o amparo paternal, e elas lutam, trabalham, correm atrás para ter o sustento físico do filho e ainda conseguir dar para ele uma dimensão moral. Vocês acham que isso é fácil? Isso já é difícil com o casal participando. Agora você imagina uma pessoa sozinha. E essa pessoa sozinha, ela ainda tem que ouvir de maneira muito desmoralizada o quanto que ela é ruim para a sociedade porque ela não está casada. E aquelas mulheres viviam naquela condição. A condição devido à profissão, devido à vida que elas levavam. Elas eram vistas de forma marginalizada. Mas é interessante que o rei está julgando a causa de duas mulheres. Nós temos aqui um rei que ele é um rei de Israel. Essas mulheres, elas eram de Israel. Ele não julgava a causa estrangeira. Ele estava julgando a causa do seu povo. E ele julga uma causa de dentro da sua comunidade, do seu arraial. Mulheres que viviam como meretrizes. mas essas mulheres tinham direito à justiça. E elas foram colocadas na frente do rei para que ele julgasse o caso delas. Então, ser mãe é você abrir mão. Se a gente for pegar uma aplicação básica do texto, nós estamos falando aqui de maneira muito genérica que ser mãe é abrir mão daquilo que provavelmente faz parte da sua vida, que vai te trazer benefícios amplos, não no sentido apenas maternal, mas vai te trazer a possibilidade de se tornar uma cidadã, de ter outros olhos na sociedade, porque você tem um filho. E uma dessas mulheres, ela não tinha, a preocupação dela não estava respaldada simplesmente no egoísmo de ter o filho dela para ela, independente se o filho não fosse dela, mas ela queria um filho. Para quê? Para que ela voltasse da marginalidade da sociedade, que ela fosse bem vista novamente pela sociedade, que ela tivesse uma ajuda no futuro do filho. Mas você percebe que uma dessas mães, ela não está preocupada com o fato de ser mãe. Ela não produz o amor de ser mãe. Ela não demonstra a essência do que é ser mãe. Ela tinha preocupações futuras, e por isso que ela pensava, meu filho não pode estar morto. Eu preciso ter um filho vivo. Independente se é meu ou se é de outro, mas eu preciso de um filho vivo. Já assistiram aquela novela, né? Nazaré? A Ladrona de Criança? É mais ou menos isso, né? E aí você tem aí essa circunstância que acontece, onde você percebe que uma possui a essência, o espírito do que é ser mãe, e uma outra que não possui nada disso. O que ela tem são interesses próprios. Ela está olhando os benefícios que ela poderá colher daquele relacionamento de mãe e de filho. Ela inclusive chega a dizer o quê? Nem eu e nem você. Aos olhos dela, a justiça era o seguinte: uma não pode ser beneficiada e a outra não pode ser prejudicada. Mas o filho morreu por negligência de quem? Da própria mãe. E aquela mãe, então, ela abre mão, ela vai dizer o seguinte: olha, não, peraí, ó. Então disse a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. O amor materno se aguçou pelo seu filho. Está entre parênteses, né? Isso aí para mostrar que é uma explicação. O que que levou ela a fazer isso? E o que levou ela a fazer isso foi o amor de mãe. E não dos interesses próprios. E foi exatamente esse amor de mãe que levou essa mulher a ter a guarda do filho novamente. Foi a demonstração disso que fez com que o rei entendesse que ela era de fato a mãe. Porque ela abriu mão. Então ela, como mãe verdadeira, abre mão para que o filho não morra, mas para que o filho viva. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não mates, porque esta é a sua mãe. Nós podemos perceber que uma mãe, ela é reconhecida. Ela é reconhecida pelo seu amor, ela se abnega em favor dos filhos. Uma vez eu vi uma reportagem de uma mãe muito pobre, muito necessitada, e ela tinha 4 filhos, e ela falava o seguinte: olha, a ajuda que chega na minha casa, ela estava da grossura disso aqui, ó, fininha, agreguinha, e ela falava assim: o que chega de comida para minha casa, eu guardo para eles, porque a minha satisfação é ver e saber que os meus filhos têm o que comer. E ela toda suja, descabelada, sem roupa, e os filhos arrumados, com a comidinha, não faltava na escola. Então você percebe o quanto que aquela mãe se sacrificava para que os seus filhos pudessem ter uma vida um pouco melhor. É mãe. Mãe age assim. A mãe, quando se sente responsável e quer zelar pela vida do filho, ela age em prol dele. Ela acaba se negando. Há quantos casos de mães que elas acabam, devido ao tempo corrido, aos afazeres, porque além de ser mãe, a mulher ainda se torna profissional, ela se torna dona de casa, ela tem mil e uma utilidades, né? E aí, às vezes, você chega um marido que ainda tenta trazer uma crítica positiva à mãe, dizer o seguinte: nossa, depois que a criança nasceu, você não se cuida mais. A vontade que há de falar para aquele marido é o seguinte: desgraçado, se você me ajudasse na atitude da criação, eu teria tempo para fazer unha, cabelo, maquiagem, mas eu não tenho. Não tenho. Alguém pode pensar assim: eu estou achando que esse pastor é a favor das mulheres. 100%, tá? 100%. Pois eu vou dar um curso para as mulheres, assim, com base na Bíblia, né? Você colocar o cabresto. Enfim, brincadeira à parte, né? A gente sabe muito bem que a Bíblia coloca essas coisas. Mas isso para a gente poder perceber a injustiça que às vezes acontece dentro de um relacionamento. Porque quando você está casado, você tem um relacionamento ali, com seu marido. A partir do momento que os filhos nascem, vocês então têm responsabilidade redobrada. Existem funções dentro disso, no sentido de ser dividido, para não ficar pesado nem para o lado A e nem para o lado B. Só que mesmo sem a participação do lado A, o lado B vai fazer o seu melhor. Vai se dedicar, vai se colocar à disposição e não vai reclamar. Algumas reclamam, claro, né? Mas nem todo mundo reclama. Então eu acho um negócio assim maravilhoso o fato de ser mãe. Se você for olhar, ser mãe é dar a vida, dentro de um significado místico. Quando eu estou falando de místico aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Não estou falando nada relacionado, mas é o significado da palavra místico. O místico é aquilo do qual nós não temos conhecimento, mas nós sabemos que acontece. Então, assim, o fato da mãe dar à luz ao filho, depois de ter gerado ele por 9 meses, a gente tem uma explicação científica? Tem. Mas você não tem uma explicação científica para a grandeza desse amor. E isso é muito místico. É o sentido que a gente sabe que esse amor existe, mas a gente não consegue explicá-lo de uma forma que seja científica, que dê para que todos entendam, né? Então você que é filho, valorize. Valorize a mãe que cuidou, a mãe que sofreu, que passou por dificuldades, né? Há quantos que aqui estão pensando: poxa, a minha mãe realmente, né? Meu pai largou minha mãe sozinha, desamparada, ela teve que, numa década extremamente difícil, ela teve que providenciar para dentro de casa, ter tempo de cuidar dos filhos, e era algo extremamente complicado. Imagina. Mas nem por isso ela deixou de ser mãe. Porque o amor está ali, inerente. E é uma coisa tão interessante que, independente dessa mãe, se ela é cristã ou não é cristã, é uma característica cabível às mulheres que se tornam mães. Ou seja, não é a religião que te ensina a ser mãe. É a natureza que te ensina a ser mãe. Esses dias eu estava vendo um vídeo Eu gosto muito desses vídeos de animais, natureza, né? E aí eu saio de casa, vocês vão rir, né? Eu saio de casa e eu deixo minha TV ligada nessas coisas que passam na natureza para os meus cachorros. Se eles vão assistir, eu não sei. Pelo menos dá a sensação que eles têm companhia. Para mim, não para eles. Mas para mim eu fico com a sensação que eles têm companhia. E de certa maneira também, como eu moro em casa, né? Alguém escuta, alguém que está com intenção ou mal intencionado ali. Olha, ah, não, tem gente aí, vamos embora. Então eu deixo a TV ligada ali e fica nessa coisa mostrando. E aí teve uma vez que mostrou um leopardo, uma leoparda. Ela ia atacar um veado, e quando ela chegou para atacar, ela estava em processo de parto, e a leoparda não viu que ela estava em processo de parto. Então aquela mãe, no desespero, ela solta o feto e vai embora. Aí o leopardo para, olha para a mãe que está correndo, olha para o animal caído ali, né? No seu primeiro momento de vida. Ela chega perto, ela cheira, ela lambe, ela chega. E eu ficava naquela tensão, né? Ai, meu Deus, vai pegar o bichinho. Vai pegar o bichinho. Aí eu fico com dó. Eu tenho muita dó dessa coisa da cadeia alimentícia. É, fazer o que a vida, né? E aí, depois mostra. Ela pegando na boca, levando, cuidando, e passa ela brincando com ele maiorzinho. Já correndo, brincando. Eu falei, gente, que coisa mais linda. É claro que o animal não pensa, mas isso nos faz pensar na capacidade materna do ser. O quanto que isso, às vezes, é um instinto tão natural, né? Tudo bem que no mundo animal, se você for olhar, geralmente cada animal, cada mãe, e é interessante esse processo animal, porque dificilmente você encontra a paternidade cuidando das crias. Geralmente são as mães. São as mães que criam, que cuidam, que ensinam a caçar, que ensinam a se alimentar. Geralmente são as mães. E aí, e geralmente quando o filho alcança uma certa idade, ela simplesmente só olha para trás e vai embora. Porque ele precisa viver sozinho. E ali ela vai ter mais um outro filho, uma outra ninhada, e vai cuidar daqueles filhos. Então, é muito interessante o poder que a gente tem, que nos diferencia dos animais, que é o fato de ter esse apego, esse aconchego, né? É igual, nos Estados Unidos, existiu sempre essa crítica com relação à minha família do lado brasileiro, né? Por quê? Porque a gente tem essa coisa mais próxima, mais viva, de estar junto, né? E eles não. Aqui eu chegava para minha avó, benção, avó, tudo bem, abraça, beijo. Fui criado assim, tomando benção de vó. A outra de lá era, oi vó, tudo bem, tudo bem. Isso que assim, 3, 4, 5 anos sem se ver, e estava tudo certo. Então depende muito, né? Então a gente tem essa coisa familiar do apego até os dias depois de crescido, né? A gente não, a mãe não tem esse negócio de olhar para o filho, agora é hora de você crescer, viver a sua vida e eu vou embora. Não. A mãe não vai embora, mas a mãe está sempre presente. O pai não vai embora, a não ser quando ele é um sem-vergonha que abandona a mãe sozinha para poder viver a vida dele adoidado. Mas o pai, que é pai de verdade, também não abandona, ele vai estar ali cuidando, próximo. E é isso que dá o significado de família. Cada um dentro da sua função, dentro do seu papel, exercendo o amor, o cuidado, o carinho que Deus lhe deu para que você exercite isso no seio daquela família. Então, mães, o que nós podemos dizer sobre vocês? Somos gratos a Deus, muito gratos a Deus, porque ainda há um diferencial na mãe cristã. Porque nós falamos que o pecado, ele pode transformar, tornar corruptível a essência do que é ser mãe. Mas Cristo, ele vem e faz o quê? Direciona sobre o que é ser mãe, te ensinando o amor, o carinho, completando aquilo que talvez a natureza começou em você. Que Deus assim nos abençoe e que sejamos sempre gratos a Cristo por tudo que Ele tem nos dado.